tarde. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Informo que durante o período eleitoral, a transmissão das reuniões ordinárias não será realizada. A gravação será feita normalmente disponibilizada após o pleito. Para hoje, a 45ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 13 de agosto de 2024, está pautado um projeto de lei para apreciação dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Evani Miguel Gonçalves falará da importância da presença feminina na política e a educação como um instrumento transformador da sociedade. A Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo, realizará um curso sobre emendas impositivas, que será nesta quarta, dia 14, de 13 às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas, no dia 13 de agosto de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 45ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também da vereadora Ana Paula Quintino que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo de Davi. Do Senhor é a terra e tudo o que ela contém, a órbita terrestre e de todos que nela habitam, pois Ele mesmo assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor ou de permanecer no lugar santo? O que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca as vaidades, nem perjura para enganar o seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e recompensa de Deus, seu Salvador. Tal é a geração dos que o procuram, dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai, ó portas, os vossos detém. Levantai-vos aos portífices antigos para que entre no Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso da batalha. Levantai as portas, os vossos intens. Levantai-vos os portífices antigos para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática e pelo culto e pelos ritos.
Obrigado ao vereador Hilton de Aguiar e à vereadora Ana Paula do Quintino. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do secretário Neiburg que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Leitura de correspondências. Ficha de inscrição para o uso da tribuna livre. Evanir Miguel Gonçalves, que se inscreveu para falar sobre a importância da presença feminina na política e a educação como instrumento transformador da sociedade. Do Executivo, Ofício Segove, número 226/2024. Respondendo às indicações dos senhores vereadores CM 1131, 1132 e 1133, todos de autoria do vereador Breno Júnior, CM 821, 849 e 850/2024, todos de autoria do vereador César Tarzan, CM 232 e 233/2024, ambos de autoria do vereador Edson de Souza, CM 1208, 1209 e 1210/2024, todos de autoria do vereador Flávio Marra. CM 1031, 1032, 1033/2024, todos de autoria do vereador Lauro Capitão América. CM 888, 889, ambas de autoria do vereador Ney Burger. CM 646, 648, 649, 2024, todos de autoria do vereador Rodson Zé Milton. CM 697, 698/2024, ambos de autoria do vereador Roger Viegas. CM 1255, 1256, 1257/2024, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício Censur, número 230/2024. Respondendo requerimento número CM 353/2024, de autoria do vereador César Tarzan. Ofício Segove, respondendo número 228/2024, respondendo às indicações dos senhores vereadores CM 831, 1301, 1302/2024, todos de autoria do vereador César Tarzan. CM 234, 235, 236/2024, todos de autoria do vereador Edson Souza. CM 1211, 1212, 1213/2024, todos de autoria do vereador Flávio Marra. CM 336/2024, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. CM 423/2024, autoria do vereador Josafá Anderson. CM 1034, 1035, 1036/2024, todos de autoria do vereador Lauro Capitão América. CM 650/2024, de autoria do vereador Rodson José Milton. De terceiros, ofício de número 35/2024, de 8 de agosto de 2024, Conselho Municipal de Educação de Divinópolis informa sobre a realização da reunião ordinária do Conselho no dia 14 de agosto de 2024, às 14h30, no auditório do Sintran. Ofício número 03/2024, de 6 de agosto de 2024, Comob, informando sobre a reunião ordinária a realizar no dia 14 de agosto de 2024, às 9h30, da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Neiburg. Solicito ao nobre secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Matéria do expediente. Projeto de lei complementar legislativo municipal número 6 de 2024. Altera o parágrafo único do artigo 2 da lei complementar 007/1991, que aprova o Código Tributário e Fiscal do município de Divinópolis. Autor, vereador Edson Souza. Indicação de número 337/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleison Azevedo a limpeza ao redor do campo de futebol localizado no bairro Vale do Sol. Vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 338/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleison Azevedo a limpeza da rua Bom Sucesso, esquina com a rua Bagé, no bairro Vale do Sol, vereador autor Hilton de Aguiar. Indicação de número 616/2024. Solicito ao chefe do Poder Executivo, prefeito Gleidson de Azevedo, que seja feito calçamento na Avenida Paraíso, entre as ruas Itararé e Vera Cruz, no bairro Icaraí. Vereador autor Rodson Zé Milton. Indicação de número 890/2024. Solicito ao prefeito municipal Gleidson Azevedo, através do órgão competente do Executivo, realizar-se a instalação de uma lixeira na Avenida Santa Lúcia, próximo ao número 580, bairro Maria Helena. Vereador autor Ney Burger. Indicação de número 891/2024. Solicita ao prefeito municipal Gleidson de Azevedo, através dos órgãos competentes, a realização da extensão de rede de energia elétrica e instalação de braço com luminária na rua Eucalipto, entre as ruas Cajueiro e Figueira, no bairro Jardinópolis. Vereador autor Ney Burger. Indicação de número 1037/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a implementação de quebra-molas na rua Mesquita, no bairro Santa Lúcia. Vereador autor Lauro Capitão América. Indicação de número 1038/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o corte de uma árvore morta com risco de queda localizada na rua Antônio Amaral Tavares, próximo ao número 310, no bairro Xanador. Vereador autor Lauro Capitão América. Indicação de número 1039/2024. Solicita ao seu prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a celeridade no recapeamento da obra da Copasa na Avenida Brasil, nas proximidades do Pet Shopping UPA Pet. Vereador autor Lauro Capitão América. Indicação de número 1134. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e limpeza na rua Cruzeiro, entre ruas Ipiranga e Planalto, no bairro Manuel Valinhos. Vereador autor Breno Júnior. Indicação de número 1161. Solicita ao prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de uma guarita de parada de ônibus na comunidade do Choro, local de referência conhecido como Árvore do Óleo. Vereador autor Periquito Beleza. Indicação de número 1214/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a reabertura dos banheiros masculino e feminino do Parque da Ilha, bem como um servidor para limpeza e vigilância. Vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1215/2024. Solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de um poste de rede pública de energia elétrica com luminária e lâmpada na rua Barão do Itaguaçu, frente ao número 81, bairro Jardim das Mansões. Vereador autor Flávio Marra. Indicação de número 1216, requer ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um caminhão-pipa para molhar a rua do Cravo, nas proximidades do número 170, e a rua Flamboyant, nas proximidades do cruzamento com a rua do Cravo, no bairro Del Rey, no mínimo 3 vezes por semana. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 236/2024. Requer o senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio da secretaria competente, a realização de todos os imóveis que o Poder Executivo possui no bairro Esplanada, especificando a localização e metragem dos mesmos. Vereador autor Edson Souza. Requerimento 294/2024. Requer o senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um relatório informando o número de terrenos que pertencem ao município de Divinópolis, bem como o endereço dos respectivos lotes. Vereador autor Flávio Marra. Requerimento de número 309/2024. Requer ao senhor prefeito municipal Gleidson de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre a possibilidade de aterro e verificação de área de preservação permanente na rua Bom Sucesso, no bairro Vale do Sol. Vereador autor Hilton de Aguiar. Requerimento de número 310/2024. Requer o seu prefeito municipal Gleison de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, uma cópia do registro do ponto biométrico referente aos meses de julho de 2024 do agente de trânsito com registro de número 99023846. Vereador autor Hilton de Aguiar. Requerimento de número 603 de 2024. Requer ao chefe do Poder Executivo Municipal, Gleison de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informação e cópias dos processos da contratação do serviço de segurança particular para eventos promovidos pelo município, destacando a observação e exigência legal do registro junto aos órgãos de segurança pública e as respectivas certidões de comprovação das empresas contratadas junto ao serviço. Vereador autor Rodson Zé Milton. Requerimento de número 665 de 2024. Requer ao prefeito municipal Gleison de Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informações sobre o motivo da não liberação do saldo mínimo para utilização do cartão virtual DivPass, conforme descrito no ofício de número 123/2024, resposta da pergunta de número 1, com o título Critérios de Definição de Saldo Mínimo, que responde ao ofício CETRANS de número 916/2024, vereador autor Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Neiburg. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Evanir Miguel Gonçalves, que irá falar sobre a importância da presença feminina na política e a educação como instrumento transformador. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da descrição da tribuna livre. Senhora Evanir, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde a todos. Eu cumprimento aqui, né, todas as autoridades presentes, na pessoa do presidente da Câmara, né, o Israel, e em especial também a Ana Paula, que representa os 240 mil habitantes dessa cidade, mas em especial é a voz feminina, é a voz da mulher aqui na Câmara dos Vereadores. Né, você é uma presença que faz a diferença aqui. Eu tenho uma notícia para dar para vocês aqui, que depende do ponto de vista se ela é boa, se ela é ruim, mas muitos de vocês não estarão aqui ano que vem. E por quê? Não é uma ofensa. É porque temos mulheres super competentes, propositivas, construtivas, que estão aí querendo ocupar cada vez mais os espaços de poder. E nada melhor do que mulheres para formular políticas públicas para nós mulheres, não só nós. Até cito uma frase aqui, qualquer mulher que entenda os problemas de cuidar de uma casa está muito perto de entender os de cuidar de um país. Essa frase é da Margaret Thatcher, uma política britânica que exerceu o cargo de primeira-ministra até 1990. Então, assim, nós temos sim que ocupar os espaços, fazer valer a nossa visão, nossa forma de construir, de fazer política, e queremos sim uma Divinópolis melhor. A cidade está avançando, mas precisa avançar cada vez mais. Até uso aí a imagem da Ana Paula da engrenagem, a gente precisa azeitar cada vez mais essa engrenagem e colocá-la no modo turbo. E somos nós, mulheres, que vamos fazer esse papel, fazer a diferença aqui dentro. Então, assim, eu tenho convicção que na próxima legislatura de 2025-28, nós vamos inaugurar aqui a bancada do batom, independente, né, do partido, de convicções ideológicas, as mulheres devem e irão se unir para fazer a diferença aqui na Câmara dos Vereadores. No meu lugar de fala, eu acho importantíssimo nós abordarmos um tema aqui, falar sobre ele rapidamente, sobre o Agosto Lilás, que é o enfrentamento à violência contra mulheres e marca, né, e celebra aí os 18 anos da Lei Maria da Penha. Temos que continuar lutando, né? O aumento da violência contra as mulheres só aumenta. Após a pandemia, esse número cresceu cada vez mais. E é muito importante a gente trabalhar com a conscientização desse tema. Até vou formular um pedido de uma audiência pública, espero o deferimento, né, do presidente da Câmara, porque é extremamente é importante trabalhar esse tema e trabalhar com a conscientização, inclusive, né, de crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas, mulheres e homens. Nós precisamos, sim, romper paradigmas, e não é porque foi assim, deve continuar assim, não. Nós temos que pedir um basta. Isso já está se tornando um assunto corriqueiro, já está. É notícia, mas não é uma notícia mais que nos deixa aterrorizado, né, indignado, a não ser quando ocorre com celebridades, artistas, mulheres, né, importantes aí, que nos deixam, ela é vítima de violência, apanhou do marido. Não. Então isso ocorre a cada 4 minutos uma mulher sofre violência. E todo tipo de violência, viajar sozinha, andar de bicicleta, quantos vídeos vemos aí de mulheres andando de bicicleta e sendo atacadas por homens, sair à noite, a roupa que usa. Então, assim, é realmente ser mulher, é ter muita coragem, estar o tempo todo, assim, numa luta constante para que seus direitos, seu espaço na sociedade seja respeitado. E os homens, né, uma fala que às vezes eu tenho com pessoas, com mulheres na rua, esse é o nosso momento. As mulheres agora estão independentes, ocupando cada vez mais os espaços, e os homens têm que perceber, alguns ainda isso não entenderam, que nós não somos objetos de vocês. Eu acho, é uma coisa que eu fiz uma reflexão há um tempo atrás, isso já aconteceu comigo, eu já sofri violência, de toda sorte, violência física, psicológica, moral, sexual. É mais fácil perguntar qual mulher que não sofreu, não foi violentada. Mas nós, quando terminamos um relacionamento, quando somos, né, traídas, descobrimos alguma coisa e colocamos um ponto final no relacionamento, a gente morre de amor pela pessoa, mas a gente nunca pensa em tirar a vida dela. E o que vem acontecendo é, eu não sei por que ainda enxergam a gente como objeto, quando para a gente o relacionamento acabou, muitos casos de feminicídio do ex-companheiro que tira a vida da pessoa que ele diz amar. Né? Então, essa conscientização de trabalhar, porque senão a gente normaliza essa violência com os filhos dentro de casa, porque ele vê isso acontecendo com a mãe dele e ele replica mais tarde com as namoradas, com as esposas. Então, é muito importante estar trabalhando com esse tema. E eu estive no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Cassiane Rodrigues Maia. Essa fala é em memória da Cassiane, que em agosto de 2010 foi assassinada a facadas dentro do consultório dela aqui em Divinópolis. É uma divinopolitana, servidora pública, psicóloga, que estava pela manhã fazendo um trabalho junto à comunidade sobre a Lei Maria da Penha e à tarde teve a vida ceifada por um covarde. Né? Homens que têm esse tipo de postura são homens totalmente assim, covardes, não têm o preparo, não sabem como resolver os problemas ou aceitar que aquele relacionamento terminou e que a vida que segue para os dois lados. Eu gostaria de falar muito aqui agora para as mulheres, porque eu sei que é muito difícil romper esse ciclo da violência. Não é fácil simplesmente falar, denuncie, isso aconteceu comigo, denuncie, procure os seus direitos, procure as medidas protetivas, porque você sabe que em muitos dos casos elas precisam, às vezes estão num vínculo de dependência econômica com aquele agressor. Então, assim, até apresentei para Ana Paula um projeto de lei que deve estar com a assessoria jurídica dela, a gente tem pressa para que isso seja protocolada aqui, seja alvo de discussão pelos vereadores, que dispõe sobre a exigência em contratações públicas de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas de violência doméstica. Isso é uma das formas, sim, nós temos que pensar na punição do homem, mas também de viabilizar com que essa mulher rompa esse ciclo de violência e consiga transformar sua vida, enxergar novos horizontes. A partir desse momento, eu quero reconstruir a minha vida, a vida da minha família, eu preciso de um emprego. Então, assim, tem várias conquistas que a gente pode falar, para poder fazer com que as mulheres tomem coragem de tomar essa decisão, que não é fácil, eu sei que não é fácil. Tem a parceria com o Instituto Avon, que oferece uma estadia de até 15 dias enquanto a mulher aguarda uma medida protetiva para ela e para os seus filhos. No caso da mulher decidir se sentir mais segura, querer ir para outra cidade, junto de familiares em outra cidade, em outro estado, ela pode pedir esse auxílio para mudança, até mesmo a viabilidade de passagens aéreas. E o consórcio das Gerais, que em Belo Horizonte tem um abrigo, elas podem ficar abrigadas por 6 meses quando ela decide afastar. Quero um tempo para poder recomeçar a minha vida, quando, né, casos graves de violência. E volto a falar, do empoderamento da mulher é viabilizar condições de trabalho, de recomeço, dela poder cuidar da sua vida, da sua família, dos seus filhos com dignidade. O Sindicato das Costureiras e Alfaiates de Divinópolis dispõe de cursos de costura que dá preferência para que mulheres vítimas de violência doméstica possam fazer cursos de costura em níveis, né, desde o básico até o avançado. O SENAC com curso de modelista. Então, assim, além de várias empresas que têm uma responsabilidade social e dão preferência para contratar mulheres vítimas de violência doméstica. Então, isso, assim, é algo que a gente tem que falar e propagar todas essas ações que estão sendo feitas. Finalizou? Eu posso só encerrar. Tá bom. Eu gostaria de colocar aqui, gente, o número do Chame a Frida da Polícia Civil mudou. Eu queria que é 379, porque eu entrei em contato, o número agora é 379-8409-3760. Faz parte da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher em Divinópolis, que vocês já podem recorrer, mandar mensagem de WhatsApp para esse número e ter as primeiras orientações e informações. E uma mensagem final para as mulheres, que existe dentro de nós uma força capaz de mudar nossas vidas. Mas é necessário que nós lutemos e aguardemos um novo amanhecer. Muito obrigada.
Obrigado, senhora Evanir Miguel Gonçalves. Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatório final de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido a primeira vereadora, líder do governo e líder do Avante, a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, mais vereadores. Eva, onde ela está? Ela foi embora? Ah, tá. Nós temos aqui nessa casa um projeto de lei número 133 de 2023, que se tornou a lei 9.310 do mesmo ano, onde institui a campanha permanente A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação das mulheres na atividade política no município de Divinópolis. A campanha permanente A Mulher na Política terá os seguintes objetivos, sem exclusão de outros pertinentes: conscientizar a sociedade sobre a importância da presença da mulher na política, incentivar as mulheres filiadas a partidos políticos para concorrerem a cargos eletivos e as demais para se filiarem a partidos políticos no qual tenham afinidade ideológica. Bom, a mulher inserida na política. Isso aí a gente pode falar com uma certa facilidade, mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, porque, na verdade, todos nós somos seres políticos. E de dois em dois anos, nós escolhemos pessoas que nos representem. infelizmente, o número de mulheres ainda é mínimo, mulheres eleitas, visto, é só olhar para a nossa galeria de fotos, que a gente vai ver que é um número mínimo. E, em primeiro lugar, eu acredito que o apoio para uma mulher entrar para uma eleição, ele tem que ser da família. A família tem que apoiar. Porque se a família não apoiar, não segue. Ela não consegue. Eu gostaria de contar um fato que aconteceu alguns anos atrás. Eu subi na Paraná pedindo voto, porque não é a primeira vez que eu fui candidato. E ao meu lado estava subindo um candidato. E nós dois encontramos com uma mulher. Quando eu entreguei o meu santinho para ela, ela falou assim, não, eu não vou ser mulher. Nós, mulheres, ela falou desse jeito para mim, nós não nascemos para estar sentado naquelas cadeiras. Ele sim, e apontou para o candidato. Perguntei para ela o que ela estava querendo dizer com aquilo. Ela falou que aqui, ou numa Câmara, ou em Brasília, ou no Senado, é lugar de homem, porque homem é inteligente, e que nós, mulheres, não somos. Eu engoli, né, o ar, e virei para ela e falei assim, bom, não vou discutir com a senhora não quer pegar o meu material, mas quando a senhora fala que lá é só lugar de homem, porque só homem é inteligente e nós não, eu discordo da senhora. Em primeiro lugar, que nós mulheres, quando entramos para uma disputa eleitoral, a gente não quer tomar o lugar dos homens, não. A gente quer conquistar o nosso. E é direito nosso conquistar o nosso. A gente ainda está bem atrás, está. Mas eu acredito que a gente, devagarinho, a gente vai avançando. E quando as mulheres, elas realmente se propõem a passar por uma campanha eleitoral, está disposta, porque a gente sofre muita humilhação mesmo, gente, muita. Que a gente está disposto, eu falo no meu caso, eu estou aqui por amor. Nunca desisti de estar aqui, porque eu queria exatamente trabalhar para a população. Gostaria de aproveitar e sugerir às mulheres assistir o filme As Sufragistas. Ele é de 2015. É uma história de mulheres que trabalhavam numa fábrica e elas se rebelaram simplesmente para ter o direito de votar. Esse filme ele é em preto e branco. Mesmo sendo 2015, ele é em preto e branco, mas ele tem um conteúdo muito bom para a gente que está inserido dentro da política. O conteúdo dele é excelente para poder ver que a coisa ela vem de muitos anos atrás. E no dia que essa mulher encontrou comigo na Avenida Paraná e disse que aqui é só lugar de homem inteligente, ela falou mais coisa. Ela falou que nós mulheres nascemos para esquentar no fogão e esfriar no tanque. Lógico. O dia que eu não estou aqui, que eu estou na minha casa, eu lavo banheiro, eu lavo roupa, eu lavo janela. Eu faço a mesma coisa. As mesmas tarefas. Então, quando a gente se predispõe a estar aqui e lutar por uma vaga que está aqui para poder trabalhar, a gente tem capacidade sim. Porque quem está aqui, nenhum deles, ninguém aqui, chegou aqui sabendo. Todo mundo aprendeu para estar aqui. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Agir, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, permissão para sentado?
Concedido, excelência.
Senhor presidente, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, NET Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, a Ana Paula, sabiamente, né? Quando eles falam que lugar de mulher, ela acabou de dizer aí, lugar de mulher em qualquer lugar, né, Ana Paula? Mulher é um dom de Deus, é uma tábua de Deus, então que Deus abençoe você, né? E, senhor presidente, eu antes de começar aqui a minha fala, Eu gostaria de deixar aqui, eu sei que estamos num período eleitoral, todos, né, pré-candidatos, que Deus abençoe cada um de vocês, os colegas aqui presentes, os que não estão, porque tem várias pessoas, né, Ney, que falam assim, ah, vereador não trabalha, vereador é isso, vereador é aquilo outro, e a maioria dos que estão de fora, ou também, né, alguns pré-candidatos, ao invés deles preocuparem com as campanhas eleitorais deles, eles ficam denegrindo a imagem do prefeito, da vice, dos secretários, dos vereadores que estão aqui atuando. Mas pode ter certeza, presidente, ninguém chega nessa casa, ninguém sai de casa de manhã para errar, não. A gente tenta fazer tudo certo. E olha uma coisa, presidente, eu assim, já estou nessa casa há algum tempo, passei por secretaria também, e assim, sem desmerecer nenhum que passou por aqui, nenhum prefeito, nenhum vereador, foi uma legislação que mais fez obras, que mais fez coisa na cidade, foi essa aqui. Então, cada vereador no seu quadrado, cada um que fez seu papel aqui dentro, eu só quero desejar, senhor presidente, a cada um dos amigos, colegas meus que trabalham aqui dentro, muita sorte, que Deus abençoe cada um nessa batalha, que não é fácil, todo mundo sabe que não é fácil, aos trancos e barrancos, daqui uns dias começa aí a campanha, e assim, que possamos, né, retribuir ao povo aquilo que o merece, que é o nosso respeito, e o trabalho que aqui a gente nos faz para poder, né, sempre estar ajudando o seu presidente. Então, assim, de novo, que Deus abençoe a cada um dos colegas que estão aqui e aqueles que também queriam concorrer, as mulheres, todo mundo em geral, né, os candidatos a prefeitos, a vereadores, a vereadoras, que Deus abençoe cada um, porque não é fácil. E assim, falem o que quiser, seu presidente. Falem bem ou falem mal, mas pode falar de mim. Então, assim, eu estou aqui para somar, estou aqui para tentar e continuar a ajudar aquele que precisar, tanto aqui dentro, alguma coisa, né, que a gente puder fazer para somar com os amigos que estão aqui, mas assim, a igualdade e ficar falando mal da gente é muito ruim. Mas ninguém chuta cachorro morto. Senhor presidente, todo mundo sabe, eu admiro muito, né, gosto muito da área da saúde, eu gosto muito de ir ali à UPA, e estou aqui usando essa fala aqui hoje, né, meu assento, para poder dar os parabéns, senhor presidente. Porque se não tivesse funcionando, pode ter certeza que eu estava aqui já esbravejando, gritando, xingando a todos que estão hoje trabalhando na UPA.
Vereador, só um minutinho. Nós vamos ter que suspender a reunião uns 5 minutos, porque infelizmente falta de quórum.
É uma vergonha, né, senhor presidente, uma coisa dessa, né?
Necessita a presença de vereadores em plenário. Eu peço desculpa a quem está aqui no plenário, né, mas nós vamos ter que suspender 5 minutinhos.
Ney Burgo, peraí.
Pode continuar. Pode continuar, vereador.
Então, senhor presidente, eu como estou sempre ali à UPA, vendo o trabalho deles, já não é de hoje que eu acompanho, e tá diferenciado, senhor presidente. É o Cisurge, que chama isso mesmo? Cisurge está fazendo um trabalho bacana. Aí as pessoas falam, ah, mas por quê? Só porque não está dando tumulto, porque não está tendo nenhuma pandemia de gripe, ou essas pandemias que teve agora há poucos dias. Não. As pessoas, o movimento é praticamente o mesmo, só que o atendimento melhorou muito. Até no quesito, quando qualquer vereador que chega ali naquela unidade para poder fiscalizar, porque ninguém quer em UPA passear não, senhor presidente. Ninguém vai em delegacia para passear, ninguém vai em prefeitura para passear. Vai passear em uma praça, em UPA não é lugar de passear. Quando nós vamos ali para fiscalizar, somos bem recebidos. E assim, a gente, né, qualquer um colega que está aqui, ou qualquer pessoa que faz parte da Câmara, quando chega ali, é bem atendido. A gente pode, então, ver o que está acontecendo. Então, de novo, a todos os profissionais hoje que estão na UPA, a todos, não desmerecendo ninguém, porque cada um fez seu papel, mas, infelizmente, se fosse bom, eles estariam lá até hoje. Se saiu, porque não estava prestando. E o povo, quando o povo reclama, eles reclamam com razão. Porque não adianta, se você está sendo bem entendido, pode ter certeza que eles não iriam reclamar. Mas o tanto de coisa que estava acontecendo absurda ali naquela UPA, mortes, para morrer basta estar vivo, todo mundo sabe disso, mas as coisas que estavam acontecendo ali, hoje já não está acontecendo mais, aquela falta de respeito com os pacientes, enfim, várias coisas. Não mandava documento para a gente, toda vez que chegava lá, tinha alguém para ir atrás de você, para ver onde que você estava indo, para não ver as coisas erradas. Então hoje, os que estão ali à frente do SISUJ, acho que é em nome do Zé Márcio, Lobão, todos os profissionais que dá ali do SAMU, né, que hoje está fazendo um brilhante trabalho junto à UPA, parabéns a todos e que continue fazendo esse trabalho bacana, porque assim a gente só temos, o povo só tem a ganhar porque o povo merece respeito. E aquilo ali, eu vejo assim, a necessidade quando você, o Ney, quando a gente se encontra lá, ou qualquer outro colega quando a gente está ali debatendo, vê ali a necessidade quando uma pessoa chega lá muito ruim. Quando estava há pouco tempo atrás aí, estava gastando 5, 6, 7, até 10 horas para o atendimento, ou mais. Hoje não. Hoje o máximo é 10, 15, 20 minutos, já está sendo atendido. E assim, é o jeito deles atender as pessoas. Então assim, está de parabéns, que Deus continue abençoando todos vocês que hoje estão à frente da UPA, que continue fazendo esse brilhante trabalho para a nossa cidade, que a cidade merece, o povo merece e o povo agradece. Então, senhor presidente, de novo, o que depender desse vereador, pode ter certeza que eu estarei sempre lá para me poder até mesmo fiscalizar e ajudar naquilo que for preciso. De novo, parabéns a todos hoje que estão à frente da UPA. Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Wilton de Aguiar. Com a palavra agora, o vereador do PV, vereador Deusdete Campos.
Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores, público aqui presente, pessoas que nos acompanham pela internet. É uma grande boa tarde a todos. Senhor presidente, primeiramente eu quero agradecer. Como se diz, estou um novato aqui e tão bem recebido que fui recebido aqui por todos vocês, por essa presidência, vereadores, funcionários dessa casa, assessores que colocaram à disposição para nos ajudar. Como se diz, somos muitas das vezes até leigos em alguns assuntos, mas estamos aqui para aprender e pode ter certeza que estamos aqui para somar. Muito obrigado. Senhor presidente, eu fui procurado por algumas pessoas do concurso 01-2017. Esse concurso foi prorrogado pelo decreto 15.000-2016-2022. Ou seja, um pequeno texto diz o seguinte: fica prorrogado por mais 2 anos o prazo de validade do concurso público que se trata o edital 001 de 2017, a partir do dia 13/9/2022. Ou seja, dia 13/9/2024 termina o prazo desse concurso. Só que tem algumas pessoas, que são poucas, que passaram nesse concurso, que estudaram por 2 anos, 3 anos, e que estão dentro da vaga. Ou seja, tinha, por exemplo, nós temos aí na página 47 vagas para 7 pessoas. Foi chamado apenas 3. Falta 4. E tem outras pessoas de outros cargos também. Irei amanhã procurar o nosso secretário Tiago, ao controlador também, o excelentíssimo senhor Diogo, né, no qual eu tenho grande estima, para que possa, eu como fiscal dessa casa, né, e representante aí de 240 mil habitantes dessa maravilhosa cidade, possamos ter uma resposta plausível para essas pessoas que tanto estudaram, que tanto merecidamente devem ser chamados para ocupar o cargo de servidor público na prefeitura. E todas as vezes que eu usar essa tribuna, senhor presidente, estarei sim, às vezes, reivindicando algo que eu não concorde, mas darei sempre um parecer e como resolver. E é simples, são poucos servidores que passaram e eles devem ser chamados. Então faço um apelo pelo alto senso crítico aí do secretário Tiago, do pessoal do jurídico, que possa chamar esses servidores, essas pessoas que passaram no concurso e sejam agraciados com tantos anos de estudo e merecem ser chamados, e eles estão dentro da lei e têm que ser chamados. Muito obrigado, e é só por isso hoje.
Obrigado, vereador Deusete. Com a palavra agora o vereador do PSD, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, querido e honrado vereador Leibrug, que preside a sessão ordinária, eu queria aqui hoje fazer um apoio à tribuna que ela disse aqui hoje. Eu estava vendo o desenho da camiseta dela, uma síntese da nossa cidade, e eu acho que o papel da mulher, principalmente nessa questão temporal do século XXI, o que eu vou falar aqui não é questão simbólica, mitológica e romântica, não. A mulher é a última criação de Deus. Depois que criou a mulher, ele não criou mais nada. Então nós temos que mudar essa política pública, sim, essa política de gênero, essa política covarde, a lei dessa omissão da violência contra a mulher nesse país. Os dados que nós temos contra nossas mulheres são dados de guerra, além de tudo, do sofrimento da alma e da agressão psicológica contra as mulheres. Então eu acho que o seu discurso é um discurso histórico, um discurso que as pessoas de bem têm que refletir sobre que mundo que nós queremos, que país que nós queremos construir, que legado histórico que nós vamos deixar. Então parabéns pela sua fala, pela sua forma profética de tentar enxergar um novo tempo. Senhor presidente e senhores vereadores, eu quero aqui dar apoio ao Ricardo Andrade. Ele entrou com pedido de requerimento e foi indeferido uma audiência pública para tratar do lixão em Divinópolis. Ó, senhor presidente, eu nunca tive apoio político e nem tenho inimigo político. Eu quero estar a favor das ideias que consomem a vida. As ideias que profetizam e falam da vida. Agora, o poder legislativo negar uma audiência pública, nós temos que fechar isso aqui. Nós temos que fechar, ué. Aqui que é a casa do povo. Aqui que tem as ideias, os debates, os embates, as críticas, a utopia. E o líder comunitário, Ricardo Andrade, entra com requerimento da audiência pública indeferida. Tempos muito difíceis. Eu acho que para falar dessa legislatura, que não vai deixar saudade, essa não vai deixar, não. Nossa senhora, eu estou andando aí, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui foi a pior que eu prestei. É a pior legislatura que eu prestei. E olha que eu estou aqui, tem muitos anos. Tem, sim, uma coisa republicana. Então eu quero ser solidário com o Ricardo Andrade, que, apesar dessas coisas todas, dessas atitudes que não são democráticas, que não são republicanas, o Ricardo está fazendo o papel dele. Então eu quero aqui manifestar o meu protesto, a minha indignação, porque essa casa, ela não tem que ter preconceito com nenhum fenômeno. Ela tem que estar aberta e escutar toda a sociedade. Senhor presidente, a líder do governo não está aqui. Eu tanto queria que a líder do governo estivesse no plenário, que eu queria, eu sou uma pessoa muito limitada, que eu queria saber o que ela tem para falar sobre o contrato do termo aditivo do programa 10.53.673, principalmente na causa primeira. Senhor presidente, eu estou até gelado com o que está acontecendo aqui. Esse contrato que está acontecendo aqui, a líder do governo tinha que estar aqui para explicar para nós. Porque o que eu estou entendendo são outras coisas. Quando eu alertei sobre o plano municipal de saneamento básico, nós vamos ter que dar nome agora e enfrentar os vereadores. O que os vereadores fizeram com Divinópolis, nesse contrato que o prefeito fez, são estelionato eleitoral. O prefeito quer 70 milhões que eu paguei, o senhor pagou, você que está me ouvindo pagou, você que está me filmando pagou, você que está cozinhando, agora quer o dinheiro para a prefeitura? O Cleitinho falou que era roubo. O Cleitinho que falou que era roubo. Eu sei, geralmente, eu tento ser punido. Mas se isso é verdade, é duas vezes roubo. É o roubo que o Cleitinho falou, que agride a lei 6.589, no artigo 8º. Agora, a líder do governo tinha que estar aqui, porque é o senhor, presidente. Eu não sei nem quem é o vice-líder, que às vezes eu provocaria o vice-líder. Por chegar... Gente, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. A página 4, na cláusula 1 do objeto. Aqui eu estou entendendo que 24 comunidades estendeu a Copasa agora e vai entrar na zona rural. Gente, a população tem que saber disso aí. Pessoas que pagam a taxa anual vai pagar isso agora por mês. E o prefeito faz isso? Cadê aqueles vereadores que foram lá? Que eu tenho tudo gravado. Gravaram, rebolaram, tiram fora a Copasa, mas tira a Copasa e a Copasa não fica. Além dela ficar, ela está pegando dinheiro e está dando a concessão de 24 comunidades da zona rural. Que isso? Eu alertei. Está tudo gravado, gente. O que vocês estão fazendo? Agora, eu vou tomar uma decisão. Essa casa tem que vir a tomar postura. O prefeito, eu paguei, o Roger pagou, o Deus Neto pagou, o porteiro que pagou, o coveiro pagou, o médico, o empresário. Tem 12 anos que nós estamos pagando algo imoral. O Cleitinho falava que era roubo. Não é eu que estou falando, não, viu? O senador Cleitinho falava que era roubo. Agora quer pegar o dinheiro de quem já pagou para colocar na prefeitura. Como é que é? Eu pago para a Copasa? A Copasa não me devolve? E vai para a prefeitura? A senhora líder do governo, que deve estar aqui na casa, deveria vir cá me rebater. Gente, nós vamos ter que tornar isso público. Está aqui o artigo 1º. 25 comunidades da zona rural. A minha capacidade é muito limitada. Cláusula 1º objeto. O objeto do presente contrato é a prestação de serviço público de abastecimento de água na sede municipal no distrito de Santo Antônio dos Campos, Ermida, e localidade. Ferrador, Chácara Belo Horizonte, Chácara Sambeck, Lago da Roseira, Buriti, Boa Vista, Choro, Costa. Vai pagar agora. Vai levar a Copasa para a zona rural. Vereador Demir.
A parte, presidente.
Conosco, com o maior prazer, esse grande vereador.
Vereador, essa ia ser minha pauta na tarde de hoje. Infelizmente, eu cheguei um pouquinho atrasado, mas isso é uma vergonha o que o prefeito de Divinópolis está fazendo por Divinópolis. É uma vergonha. Agora, daqui uns dias, pessoal que mora na zona rural, vou até falar o nome das comunidades, tudo aqui.
São 24, pode ver.
24, aqui, ó. É, Ferrador, Chácaras Belo Horizonte, Chácaras Sambeca, Lago das Roseiras, Buriti, Boa Vista, Choro, Costa, Quilombo, Mata dos Coqueiros, Branquinhos, Quilombo, Córrego Falso, Cachoeirinha, Amadeu Lacerda, Perobas, Djalma Dutra, Lagoa, Lages, Lavapé, Lagoinha, Tamboril, Cacoco, Cachoeirinha, Ponte de Ferro, Córrego do Paiol e Lopes. Essas 24 comunidades, a partir, já deve ser a partir do próximo, assim que passar a eleição, né? Porque ele deve esperar passar a eleição, porque se for agora, vai perder os votinhos da zona rural, tudo. Vai, ó. Mas ele vai esperar passar o período eleitoral, que passar a eleição, que depois a Copasa vai levar o hidrômetro para colocar em cada emprego, cada zona rural, em cada comunidade dessa aí vai ter o hidrômetro lá para a pessoa pagar a conta de água. Gente, mas que vergonha! Um cara que prometeu tirar a Copasa, um cara que vinha na campanha e excomungava a Copasa dia e noite, agora foi lá e vendeu! Vendeu ela mais um pedaço para ela. Vendeu a concessão por mais um pedaço. Não dá para entender não, sabe, seu vereador? Eu estou procurando aqui no jurídico da Câmara aqui para ver se ele pode vender mais um pedaço da concessão de água para a Copasa sem passar nessa casa. Sabe? Porque eu acho que não pode. Eu já acionei o jurídico aqui para ver se ele pode fazer essa sacanagem com o povo de Divinópolis. Isso é uma sacanagem. E tem mais, seu presidente. E tem mais. Eu estou estudando ali. Não posso falar ainda, mas tem uma bomba para falar sobre esse assunto aí na próxima reunião, que é sobre os valores que a Copasa tem que devolver para o município. É uma bomba, senhor prefeito.
Eu que agradeço, novo vereador. População de Divinópolis, hoje eu estou recebendo aqui muitos telefonemas perguntando quem é vereador. Eu não estou aqui para fiscalizar vereador. Estou aqui para fiscalizar minha conduta. Mas eu vou soltar uma nota hoje à tarde para vocês verem a folha de votação e como é que foi a votação. Que é uma brincadeira. Agora pega aqui, no parágrafo terceiro, fala que o reajuste será a cada 12 meses pelo IPCA. O reajuste da Copasa agora será anual pelo IPCA. Gente, cadê o Cleitinho? É roubo. O Cleitinho que falou hoje, não foi eu não. Eu tento ser uma pessoa elegante, polida. Eu não sou assim de entrada. Mas o Cleitinho está gravado. Que é um roubo. Agora pegaram. Demir, eu não sou jurista. Eu sou um rábula. Lei 6.589. Artigo 8º. Lá não fala da questão rural. Não fala. O que o prefeito fez com o apoio dessa casa... foi vender. Foi fazer um teatro. Gente sendo ameaçado. Como eu fui ter ameaçado. Tem esse rapaz que trabalha aí com esse daí, o Thales. Cadê esse povo agora? Mas eles estão achando que nós estamos dormindo. Eles estão achando que não tem lei. Nós vamos estar juntos, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Edson Souza. Convido o secretário Breno Júnior que assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra.
Não.
Neiburg.
Obrigado, senhor presidente. Com a palavra agora o vereador Israel Mendonça, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para esse lugar?
Concedido.
Senhor presidente, eu poderia usar a palavra aqui na terceira parte dos trabalhos, mas vou falar agora, acho que vai ficar mais claro para os vereadores, que é um convite da escola do Legislativo. Temos o prazer de convidá-los a participar no dia 14 de agosto, às 13 horas, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, para a palestra enriquecedora sobre emendas impositivas, a ser ministrada por Vander Lúcio, coordenador pedagógico da Escola do Legislativo, servidor público com expertise em gestão orçamentária e experiência prática na aplicação de acompanhamento de emendas parlamentares. Entre os assuntos a serem abordados estarão o que são emendas impositivas e sua importância no orçamento público, como as emendas podem ser usadas para atender demais locais, procedimentos e boas práticas para elaboração e execução de emendas, exemplos de casos de sucesso e desafios enfrentados. Esperamos contar com a presença para enriquecer ainda mais a discussão e fortalecer o nosso trabalho conjunto. É uma palestra muito importante amanhã. Se cada vereador puder mandar os seus assessores para estar participando amanhã dessa palestra, o Wander, eu acho que é uma palestra muito importante, é uma palestra enriquecedora, que vai estar passando para vocês todas as informações precisas das emendas impositivas 24 a 25. Então, está convidado todos os vereadores e assessores a estar participando amanhã, às 13 horas, no plenário, para se tratarmos sobre emendas impositivas, que com certeza é de grande importância para todos os parlamentares. E outro pedido, senhores vereadores, a pedido do tenente-coronel Joselito de Oliveira Paula, comandante do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, está agendado no dia 15 de agosto de 2024, uma reunião no plenarinho da Câmara Municipal. Então, a pedido do coronel Joselito, uma reunião com os vereadores, quinta-feira, dia 15, no plenarinho. Senhor presidente, chega que eu tinha, muito obrigado pela sessão da palavra.
Obrigado, senhor vereador e presidente das Casas de Israel. Passo de novo a palavra para Vossa Excelência.
Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PRD, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Israel Mendonça, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também das redes sociais, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, entrei nessa casa aqui com o intuito da gente sempre ser justo. Eu falo muito do termo justiça, porque eu acho que é assim que tem que ser, a gente sempre agir com justiça. Então, quero aqui fazer justo a fala do nobre colega que me antecedeu, o vereador Edson Souza, falou que o senhor presidente, negou aqui a questão da audiência pública do lixo. E fato esse que não ocorreu. Estive hoje aí no seu gabinete e o senhor me garantiu que a audiência pública irá acontecer na quinta-feira a partir das 19 horas. Né? Ali um pouco se prendeu, um pouco da burocracia por se tratar aí de um período pré-campanha, pré-eleitoral, mas depois que deu o parecer da procuradoria dessa casa, o senhor se sentiu seguro para que essa audiência pública acontecesse aí na noite dessa quinta-feira. Então, quero aqui aproveitar, convidar toda a população de Divinópolis, acho que é um momento democrático para a gente trazer aqui para discussão nesse plenário, para trazer aqui em discussão aqui nessa casa um assunto tão importante, que é aqui os 33 municípios que querem, a pedido do prefeito, a ordem do prefeito, a desejo do prefeito, despejar aqui o seu lixo. E eu já manifestei aqui não só eu, como o vereador Ademir também, que manifestou contra, nós estamos contra esse tipo de atitude, porque Divinópolis não é lixão municipal, porque Divinópolis não vai se tornar um depósito de lixo. Eu vai falar, mas o que é que você pode fazer? É o que a gente vem procurando fazer. Além de trazer essa discussão para dentro dessa casa, além da gente querer e precisar e necessitar ouvir a população, que é os mais prejudicados, ouvir também a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ouvir também o Ministério Público do Meio Ambiente, ouvir os vereadores que vão se manifestar contra ou a favor, porque isso aqui é a democracia, né? Eu, particularmente, duvido que vai ter um herói vereador que vai ser a favor de aceitar 33 cidades depositando o lixo aqui em Divinópolis. Eu, particularmente, mas é um momento democrático onde a gente vai ouvir aqui todos os lados, né? Tanto o Ministério Público, quanto população de Divinópolis, quantos moradores lá daquela região, quantos vereadores também que têm que se manifestar. Eu, quanto vereador, além de propor essa ideia da audiência pública, propus também e fiz, elaborei um projeto de lei, dizendo o seguinte: nenhuma outra cidade, a não ser Divinópolis, vai despejar o lixo aqui em Divinópolis. Esse projeto está em tramitações, está nas comissões da casa, a gente espera que ele seja votado. E aqui, gente, eu quero falar isso e falo com toda tranquilidade, não é questão aqui de ser um período pré-campanha, pré-eleição, porque eu sempre falei isso, presidente, período eleitoral para mim é como qualquer outro, sabe? Aqui agora todo mundo vai colher o que plantou. Então não tem segredo isso aqui, né? Então é colher o que plantou. Você trabalhou bem, se você pensou no povo, se você... O resultado vem. Se você não fez um trabalho que deveria ser feito, o resultado vem também. Então aí eu tenho que fazer o meu trabalho de parlamentar, de vereador, que eu vou fazer isso até 31 de dezembro de 2024. Que inclusive provoquei uma audiência pública, inclusive também entrei com um projeto de lei para a gente que não deixar essa covardia
acontecer aqui em Divinópolis. E o vereador que me antecedeu também, o vereador Edson Souza, tocou aqui numa pauta muito importante, que inclusive estava aqui, ó. Estava aqui numa das minhas falas, que é falando o seguinte: eu vi o atual chefe do executivo, né, ilustríssimo, ir para a rede social e falar que a Copasa vai indenizar a Divinópolis em mais de 70 milhões de reais. Aí eu falei, graças a Deus. Então, pelo menos agora, depois de 3 anos e meio, esse governo vai agir com justiça, vai pegar os 70 milhões e vai depositar lá um pouquinho na conta de cada um, ou vai dar isso em benefício para cada morador, para cada casa. É isso que ele vai fazer, né? Não. Ele falou que vai pegar os 70 milhões e vai gastar na cidade, né? Aí eu fiquei pensando, mas peraí, será que é justo? Sabe por que será que é justo? Porque aqui é o seguinte, o prefeito já pode gastar aqui do jeito que quiser. Nem dá satisfação para a Câmara, ele tem que dar. Porque o projeto foi aprovado aqui nessa casa, onde ele pode gastar quase 270 milhões do jeito que quiser. Não é isso? Aí, agora que o contribuinte, o divinopolitano, vem sangrando, vem morrendo na mão desse lixo dessa empresa que é a Copasa durante uma vida, e vem pagando taxa de esgoto que não existe, e vem pagando ar no lugar de água, e vem pagando água limpa, mas recebe água suja, e agora tem 70 milhões que a Copasa vai indenizar os moradores. Não é o prefeito não, gente, nem a prefeitura, é a população. Quem vai ficar com dinheiro é a prefeitura. Aí eu não estou entendendo, não. Eu acho que eu estou mudando, eu estou morando no planeta errado. Então, gente, é como foi colocado aqui, isso aqui é um roubo legalizado aí. Mas peraí, o dinheiro é da população, o dinheiro é do contribuinte. A Copasa está indenizando o contribuinte, inclusive eu, que pago ar no lugar de água, inclusive eu, que pago taxa de esgoto que não é tratado. Aí a Copasa, mas aí quem vai ficar com o meu dinheiro é o prefeito. Quem vai ficar com o meu dinheiro é a prefeitura. Isso não é justo. Então eu queria aqui sugerir para a procuradoria lá do município, que deve ter gente competente lá, tem gente incompetente lá, mas deve ter gente competente lá, para poder ver uma melhor forma de voltar esse recurso para o contribuinte, aquele que morreu na mão da Copasa, aquele que teve sua conta cortada porque não deu conta de pagar 500, 600, mil reais de conta, porque tinha que pagar uma merda de taxa de esgoto, uma porcaria de ar no lugar de água. E aí eu queria sugerir isso aí para a procuradoria, porque lá deve ter gente competente. Então aí fica o nosso questionamento, senhor presidente. E isso aqui que eu estou fazendo aqui, gente, não é populismo, não. Isso aqui, ó, é estar do lado do povo. Essa indagação, esse questionamento que eu estou trazendo aqui, é um questionamento da população que me para ali na rua e fala, Flávio, 70 milhões que a Copasa vai pagar, e vai vir para nós como? Não, ele vai vir em encarçamento. Você está brincando, né? Não estou não, é isso que o prefeito fez. E é isso que o prefeito está querendo fazer. Então vamos ser justos. Eu iniciei aqui o meu discurso, senhor presidente, falando em justiça. E aqui agora é hora dos 17 heróis aqui, vereador, comprar esse barulho junto comigo, para a gente poder pôr na cabeça do chefe do executivo que é o momento de fazer justiça. Então fica o nosso questionamento, a nossa indignação, porque o prefeito quer pegar esses 70 milhões de indenização da Copasa e gastar do jeito que quiser e não voltar nem um real para a população, como tem que ser feito. Então, fica aí o nosso questionamento e a nossa indignação. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Flávio Mar. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Passando para a segunda parte do trabalho, solicito a presença de vereadores em plenários. Solicito do primeiro secretário Neburg que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Emenda de número 11, de 2024. Emenda número CM011-2024 ao projeto de lei CM157-2023. Altera o artigo 2º e o parágrafo único. Autoria Periquito Beleza. Coro para votação, maioria simples. Parecer de número 235/2024, a emenda modificativa de número 11/2024, ao projeto de lei ordinária número CM157/2023, da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer do CM 234/2024, da Comissão de Justiça, a emenda de número CM 11/2024, ao projeto de lei de número CM 157/2023, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
Em discussão, a emenda 011/2024. Em votação, a emenda CM 011/2024. Em votação, a emenda.
Eu li elas, meu querido. Li as duas.
Encerrada a votação da emenda. Fica aprovado por 12 votos a favor a emenda número 11/2024 ao projeto de lei CM 157/2023. 10 votos favoráveis. 10 votos favoráveis. Em discussão, a emenda 12/2024. Autoria do Periquito, beleza. Em discussão? Em votação. É encerrada a votação. Ana Paula.
Sim.
É encerrada a votação. Fica aprovado, por 12 votos a favor, a emenda número 12 de 2024 ao projeto de lei CM 157 de 2023. Solicito ao secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei do Legislativo Municipal número 157/2023. Regulamenta no âmbito do município de Divinópolis a lei federal de número 13.913 de 25/11/2019. Que altera a Lei Federal de número 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanências de edificação na faixa não edificável contígua às faixas de domínio público de rodovias e para possibilitar a redução da extensão desta faixa não edificável por lei municipal ou distrito e dá outras providências. Vereador autor Periquito Beleza. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Justiça ao projeto de lei de número CM 157/2023 para constitucionalidade, legalidade, juridicidade.
Em discussão, projeto de lei CM 157/2023. Regulamenta no âmbito do município de Divinópolis a lei federal número 13.913, do dia 25/11/2019, que altera a lei federal número 6.766, do dia 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contínua às faixas de domínio público de rodovias para possibilitar a redução da extensão desta faixa não edificável por lei municipal ou distrital, ou da outras providências. Autoria, vereador Periquito Beleza. Coro para a votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra do autor Periquito Beleza.
Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto de lei número CM 157/2023, a justificativa desse projeto, nossa, ela é muito... um projeto que hoje avisa não só a nossa lei hoje no município de Divinópolis, como também no nosso Brasil, no nosso estado, né? A lei federal permite que o município reduza, mediante lei municipal, a faixa não edificante das rodovias que cortam o perímetro urbano e de expansão urbana para até um mínimo de 5 metros, a qual hoje é de 15 metros. Não se pode confundir com faixa de domínio, pois esta pertence às rodovias. Tal alteração é benéfica para o desenvolvimento do município, pois permite que futuros empreendimentos possam ter a área útil do terreno melhor aproveitada. Isso também torna as construções novas mais compatíveis com a realidade local, visto que as margens das rodovias, passando pela área urbana e de expansão urbana, já têm alto número de edificações. É importante salientar que, após a lei federal 13.913, a autonomia do município foi reconhecida, alterando a lei número 6.766/79, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável, possibilitar a redução da expansão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital. Trata-se, portanto, de uma eficaz forma de regularização fundiária, pois afastou a metragem de 15 metros e passou para até 5 metros. Na nova redação do inciso 3º do artigo 4º da lei número 6.766. Terceiro, ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de faixa não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado poderá ser reduzido por lei municipal ou distrital, que aprovar o instrumento do planejamento territorial até o limite mínimo de 5 metros de cada lado. A lei federal definiu também a regularização urbana e de expansão urbana, a situação das áreas de ferrovias e rios ou córregos que atravessam a cidade, ao longo das águas correntes e dormentes, e da faixa de domínio das rodovias. Será obrigatória a reserva de área não edificável de no mínimo 15 metros de cada lado, nos termos do inciso 3º do artigo 4º da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, conforme redação dada pela Lei Federal 13.913, de 25 de novembro de 2019. Por último, verificada a constitucionalidade e legalidade, solicitamos aos novos colegas desta Casa a manifestação favorável pela aprovação do presente projeto de lei. Gostaria de dizer que esse projeto tem mais de um ano que está nessa casa, e principalmente ele ficou lá na prefeitura mais de 8 meses, né? Na Secretaria do Meio Ambiente, na Secretaria de Trânsito, então ontem a Secretaria deu alvará certinho para que essa lei possa ser aprovada nessa tarde de hoje. Então conto com a compreensão de todos para o bem de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Palavra do Ana Paulo Quintino.
Vereador Periquito, nós sabemos dos 15 metros, né, que é de domínio de quem toma conta da rodovia. Então é mais 15? É isso?
Tem o
15 que é de domínio. Vamos falar na MG-050. Hoje é uma rodovia pedagiada, quem é responsável por ela, além do BR, é a Nascente das Gerais, que não é a Nascente mais. Então nós temos 15 metros, não, que pertence à rodovia. Então é mais 15?
É que
eu quero saber se é mais 15 para dentro. Então seria 30 metros? Olha, gente, eu estou fazendo a pergunta porque eu moro às margens de uma rodovia, né? E esse é um assunto que, assim, meio que a gente domina e a gente tem essa preocupação, né? Sabemos dos 15 metros, né? Que é de domínio do DR e de quem toma conta, né? E a gente vê muita, em alguns trechos, não só da MG-050, algumas... não edificações propriamente ditas. Está fácil de colocar na cabeça da gente. Quando a gente pega a MG-050 e vai, na hora que chega ali no inhame, onde tem o redutor de velocidade eletrônico, se você pegar e fazer a distância dos 15 metros, tem os 15 metros. Logo depois, a gente tem um monte de casinha ali, está bem pertinho da rodovia. E isso é um assunto muito delicado e muito perigoso. Assim, ó, eu, para falar a verdade, eu não estou preparado para votar esse projeto. Eu precisaria entender melhor, vereador, sentar com quem deu a aval lá em cima na prefeitura, para mim poder entender esse distanciamento.
Palavra do Neiburg. Senhor presidente,
Senhor presidente, caros colegas, vereadora, esse projeto passou na Comissão de Justiça, foi muito bem discutido lá também, a gente discutiu muito, o vereador sabe da minha opinião, a minha opinião é contrária ao projeto. Esse projeto ele vai diminuir de 15 para 5 metros à beira da rodovia, não só na rodovia, mas parte, se eu não estiver enganado, o doutor pode me explicar melhor, ou Vossa Excelência lá, principalmente ali naquele trecho da Estrada dos Batistas, que trecho ali também vai entrar nessa área de domínio, eu não sei. Mas o projeto em si, esse projeto em si, ele diminui de 15 para 5, 5 metros, essa área de domínio. Por isso que eu achei meio perigoso e, infelizmente, era o meu voto contrário.
Palavra.
Palavra, Edson Souza. Palavra.
Senhor presidente e senhores vereadores, uma vez nós estávamos num debate, um determinado vereador virou e pediu um sobrestamento, que trouxe uma tristeza na minha alma, que falou que queria ler o projeto. Projeto você não lê, projeto você estuda. Gente, faixa de domínio público, já está claro. É domínio público, não tem jeito de você entrar. O que o nobre, honrado e competente legislador está fazendo, ele está reduzindo aqui de uma lei federal, que dá uma lei complementar ao município, que pode reduzir até 5. Então não tenta imaginar aquilo que não existe, não. O que é domínio público é domínio público. Prefeitura não pode construir, o Estado não pode construir, a concessionária não pode construir. É domínio público, é domínio de segurança. Isso vale para a rodovia e para a gente ter uma cultura mais, maiores, que aqui tem muitos vereadores que gostam de estudar, de entender, a questão do domínio público ferroviário. Você pega o bolo da linha. Você faz uma mão, aquilo é domínio público. É margem de segurança. O domínio público é para trazer segurança. Aquilo é planejado a médio e a longo prazo. Quando a gente pega a rodovia aqui, o que, que será essa rodovia daqui 30 anos com a cruz de todos os povos? Mas isso não vai interferir em nada. O que um nobre legislador está tentando fazer, colega, é reduzir aquilo que a lei complementar autoriza. Que autoriza. Ele não está entrando no domínio público. Tem um limite do domínio público que é inalterável. Que não tem jeito de alterar. Ninguém pode alterar. Então, o que ele está tentando fazer? Se a gente for ali agora, perto do Choro, entrar ali, já tem um exemplo baseado na lei federal. Isso é bom para o município. Está dentro do perímetro urbano. É expansão. Quando chega a senhora vereadora dá um exemplo, e com razão, ela está correta, ela parece que tem um olhar métrico, e ela está correta, concordo com ela, quando ela dá aquele exemplo perto do sinal, entrando para o inhame ali, tem aquele barzinho do peixe ali, é lógico que ela não tem uns 15 metros do domínio público. Mas uma coisa eu posso garantir, ela não está menos de 5 metros também não. Porque senão... A concessionária UDR já tinha demolido aquilo. Então, com a visão, pode acontecer aquilo que é do domínio. Mas aqui, a verdade, nós não estamos discutindo domínio público, não. Domínio público é uma causa já consolidada. O que nós estamos fazendo é mudando aquilo à faixa que compete exclusivamente ao município. Cada município, de mediante a lei federal. Salvo o melhor juízo, votarei favorável. Porque é bom agora, e é bom para o município, é bom para a Fundação de Renda. Nós estamos aqui hoje num caminho entre Nova Serrana, São Gonçalo do Pará e Divinópolis, nesse trecho que nós estamos discutindo. Aquilo ali, num futuro bem próximo, pode ser, com essa lei do periquito, que nós vamos ter galpões ali de pessoas trabalhando em intercâmbio com Nova Serrana e Divinópolis, gerando emprego para nós. Não ter a questão do vale intermunicipal, trazer mais segurança. Acho que o projeto do Periquito é um projeto bom e vem agregar na questão do desenvolvimento de nós. Portanto, meu voto será favorável.
Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rodson do Zé Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto do vereador Periquito, no mínimo, você tem que ter uma reflexão. Como o vereador Ana Paula colocou, o vereador Edson colocou, o ponto de vista... pedagógico, técnico, no meu entender, um projeto que ficou na prefeitura 8 meses,
no mínimo ele teve conflito. Porque se não tivesse conflito, entendimento, ele não tinha demorado tanto. E nessa casa também aqui teve um impasse que o vereador Neiburg colocou, que também se manifestou o contrário ao projeto, que ele tem suas dúvidas e concordância. Até aí tudo bem, tem pecado e um mortal nisso. Imagino eu que esse 15 metros de domínio, ele é para aquelas ruas paralelas à área, fora do domínio que seja, futuramente ter a rua mão dupla, por exemplo, dentro do bairro. Vou dar um exemplo. Saiu da ponte do Gafanhoto, entrou em Divinópolis. Ali tem aquele trevo novo, a rotatória do viaduto ali, né? Que faz rotatória, que vai para São Caetano, que vai ali para o Eldorado, volta para o Lagoa dos Mandarins, enfim. Se você observar daqui para Belo Horizonte, o lado esquerdo, fora da área de domínio, da duplicação da 050, tem uma via dupla, uma rua dupla, dupla via. O que entra para dentro, lá da parte da CEMIG, do Gafanhoto, e outra retornando da CEMIG, ou seja, dentro ali, dá o sentido que tem na contramão, mas está na faixa de domínio público municipal, e não está mais na faixa de domínio estadual da MG 050. Imagino eu que isso foi planejado futuramente, essa cidade crescer, é um jeito de do trânsito fluir internamente no bairro, não ter só um sentido da rua. Então essa ampliação, a possível ampliação, deve ser isso, a ampliação que tem essa faixa de domínio para 15 metros. Isso vai reduzir 10 metros e vai edificar para 5. Foi isso que eu entendi mais ou menos dentro do contexto do projeto. Dentro disso vai ter. Mas se a parte urbanística da prefeitura, os técnicos do meio ambiente, da CETRANS, todo aquele órgão de planejamento urbano se concordou, deu para o parecer, eu não vou discutir tecnicamente o que a prefeitura quer. Mas é um ponto de vista que realmente tem conflitos. A gente sabe que tem um endereço para alguma pessoa localizada para resolver um problema dele e pode ampliar para outras pessoas que poderão servir. Está claro e notório, não tem nem choro nem vela. Porém, se é válido ou não. Porém, nós vamos perder futuramente, daqui 30, 40, 50 anos, sei lá, se precisar de ter essa área de recuo do bairro, nós não teremos. Mas, de qualquer forma, o vereador Periquito está fazendo o projeto, tem os pareceres favoráveis, e assim nosso voto também será favorável nesse sentido.
Palavra, senhor presidente. Só para enriquecer o debate. Essa questão que o vereador Roger deu, o Rodson deu, no sentido ali no bairro São Caetano, é um caso mais clássico. Ali tem uma fábrica, um comércio de veículos, que você pode ver que ela tem a rua ainda, tudo planejado. Tudo planejado. Pelo contrário, com essa modificação que ficou ali, melhorou a segurança de todos os bairros, do São Caetano e da questão. Porque na faixa do domínio público, seja ferroviário ou seja rodoviário, não tem jeito de mexer. Não tem jeito de mexer. Então, esse exemplo clássico ali, eu acho que é um projeto muito bom. Ninguém me procurou. Nenhum empresário me procurou. Não sei quem que são donos desse terreno, à margem. Não sei se está atendendo A ou B, tudo. Eu estou querendo ver com o olho social. Eu acho que no lugar dessa rodovia nossa, todos que passamos dentro do perímetro urbano, lá vai estendendo e a tendência, com o choro, aquilo ali virou um distrito, como vai ser lido, a Cruz de Todos os Postos passando ali para as comunidades, então aquilo ali, por esses 20, 30 anos, vai modificar muito. Então eu estou tentando ver, principalmente no meio econômico, do emprego e a renda.
Em votação. É encerrada a votação.
Fica aprovado por 6 votos a favor. O projeto de lei ordinária legislativa municipal número 157 de 2023.
Passivo de voto.
Regulamento anual do município de Divinópolis, a lei federal número 13.913, do dia 25 de 11 de 2019, que altera a lei federal número 6.766, 19 de dezembro de 1979, para assegurar o direito de permanência de edificações na faixa não edificável contínua das faixas do domínio público das rodovias e para possibilitar a redução da extensão dessa faixa não edificável por lei municipal ou distrital e da outras providências. Autoria, vereador Periquito, beleza? Justificativo do voto é do Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores e, porventura, quem for ver depois a nossa fala. Eu moro às margens da MG 050 desde 1987. Eu luto por causa da MG 050 desde 1989. Eu sei o que é bater de carro daqui em Belo Horizonte, no DR, no DENIT, e aquele povo fazer a gente de bobo. Então, tudo que vier em relação à rodovia, que eu não tiver certeza, porque eu vivo o problema, desde quando eu mudei para cá, o meu voto será contrário.
Solicito ao secretário do próximo projeto.
Sem mais, presidente.
Na verdade, nós temos mais.
Nós temos
a inclusão da ordem do dia e da saúde. Só que não temos quórum para votar a suplementação.
Questão de ordem, presidente.
Existe uma suplementação de 10 milhões de reais para compor a saúde e não temos quórum para votar a suplementação.
Questão de ordem, presidente.
Vereadores presentes, Ana Paula Quintino, Deusete, Sérgio Tarzan, Rosto Zé Milton, Ademir Silva, Neiburg, Israel e Wesley Jarbas.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Rosa Zé Milton.
Senhor presidente, eu não sou líder do governo, mas eu sou muito responsável por ter uma preocupação na área de saúde. Olha, hoje, por exemplo, na mudança da UPA, está esperando pagamento para poder pagar médicos, recursos de emendas parlamentares impositivos, senhores vereadores, inclusive a nossa, que é para poder fazer a ampliação do ambulatório lá, não pode repassar esse recurso para a saúde porque não tem suplementação. A única coisa que esse projeto faz é fazendo mudança de rubrica para poder repassar recursos da área de saúde. Então eu peço a Vossa Excelência que faça contagem de novo dos vereadores e chame o plenário de votação, que é importante essa suplementação da área de saúde, pagamento de médico, emendas impositivas dos vereadores para melhoras de posto de saúde, principalmente da UPA.
Solicito do secretário a leitura da inclusão.
Inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-029-2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$10.821.184,73. Autoria, presidente desta casa e outros.
Para os vereadores que assinaram a inclusão, por favor.
Vereadores que assinaram a inclusão: Ana Paula do Quintino, Andes da Academia, Deusdete Campos, Edson Souza, Israel da Farmácia, presidente em exercício, Josafá Andes, Neiburg, Periquito Beleza, Roger Viegas e Wesley Jarbas.
Em discussão, a inclusão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Ademir Silva.
Senhor presidente, o senhor leu aí os vereadores que não assinaram a inclusão? Eu não assinei a inclusão porque eu não estava no plenário e também, depois que eu cheguei, não fui procurado para assinar, viu, presidente?
Com certeza, senhor.
Palavra, senhor presidente.
Justificativa aceita.
mas o senhor ficou na votação da inclusão, que é o mais importante. Rocha do Zé Milton.
Também, eu não estive presente no plenário, também não fui procurado para assinatura da inclusão, e assinaria com o maior prazer, principalmente saúde, que nós estamos um caos em Divinópolis, precisamos muito ter um olhar clínico, e falando, não é porque eu sou de partido contrário que eu tenho que trabalhar contra Divinópolis. Então, pode ter certeza, principalmente a saúde, que a gente estudou o projeto, é coisa simples, é uma suplementação, mudança de rubrica, e uma situação que podemos ajudar, sim, a saúde da cidade de Divinópolis. O que nós precisamos ter responsabilidade, assim, eu tenho o meu mandato com a população. Senhor presidente, como eu não assinei, não estava presente, não fui procurado, mas estou aqui para votar a inclusão e para ser meu voto favorável à suplementação.
Palavra, senhor presidente.
Palavra do Capitão América. Em discussão, a inclusão do projeto.
Senhor presidente, sou totalmente a favor da inclusão do projeto, também, como diz os próprios vereadores, também, como agora Rosa Zanil, vereador Demir, também não fui procurado, mas já deixo aqui, com certeza, meu voto também será favorável.
Em discussão, em votação, a inclusão. É encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM-029-2024. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 29/2024 autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$10.821.184,73. Autoria, Gleidson Azevedo, prefeito de Divinópolis. Parecer de número CM 375/2024 da Comissão de Justiça ao Projeto de Lei EM 029/2024 pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer do projeto CM 376/2024 ao projeto de lei EM 029/2024 da Comissão de Fiscalização Financeira pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM do Executivo Municipal número 029/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$10.821.184,73. Autoria, Executivo Municipal. Coro para a votação, maioria simples.
Palavra.
Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino.
Crédito suplementar que trata do projeto de lei número 29/24 tem por objetivo a suplementação de recursos para finalidades específicas, sendo esses recursos decorrentes de superávit apurado no exercício anterior. Esses recursos serão destinados, conforme consignado, no pagamento de salário, manutenção do Conselho de Saúde, manutenção da assistência na atenção primária, reforma e construção das unidades de saúde Ermida e Candidez, reforma do Sersan e custeio das ações da vigilância ambiental. Controle da dengue, especificamente na vigilância epidemiológica. Vereador Rodson, eu acredito que o que o senhor falou lá da UPA esteja no próximo projeto que vai ser votado na quinta-feira, que também é uma suplementação. Tá? Obrigada. Peço o voto favorável dos vereadores.
Em discussão, palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, mais um retrato da incompetência da atual gestão quando se trata em saúde, né? E aqui a gente vai resgatar o herói, o Alan, aquele que fudeu e ferrou com a saúde aí, e aí a Sheila está querendo pegar os cacos e juntar, coitada. Eu fico até com dó dela. 10.821.000 que essa Câmara aqui libera mais para a saúde. Aí é o retrato também da incompetência e a falta de planejamento financeiro. Por que não pensou nisso lá atrás? Aí pega a bomba e põe aqui para a gente resolver, né? O abacaxi para a gente descascar. Mas todo o dinheiro que vem para a saúde, que para a gente poder dar para a saúde, acreditando que vai melhorar a saúde, acreditando, viu, Rosa? Porque não melhora, não. Hoje é 36 mil usuários esperando uma consulta, um exame, uma cirurgia. Aí tem uma tal de fila única aí que não serve para nada, não funciona de nada. Né? Eu tenho até vergonha de ter votado esse projeto da fila única aqui. Eu vou falar com vocês a verdade. Se pudesse voltar o tempo aqui, eu jamais tinha votado essa porcaria de fila única. Porque eu vou te falar a verdade, não funciona de nada. Você pega um cara que precisa de ser operado com extrema urgência e tá aqui na fila com 600 pessoas na frente dele. Que às vezes pode esperar um pouco, pode esperar um mês, dois meses, três meses. Então assim, 10.821.000 que a gente coloca na saúde para tentar resolver a saúde, mais um retrato da incompetência. E essa casa aqui tem obrigação de fiscalizar isso aí, que é o que eu tento fazer. Eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, de prefeito, de secretário, e de cobrar, e que esse dinheiro seja bem empregado, coisa que eu falei aqui, ó, na reunião de terça-feira. Cadê o dinheiro do piso da enfermagem? Por que não depositou até hoje? Por que tem enfermeiro que até hoje, desde março, não recebeu aquilo que é direito e que é lei? Então, é a hora de eu cobrar, é essa. E eu uso esse microfone aqui, é para isso. É para poder ser um representante da saúde e tentar melhorar esse caos que está a saúde aqui no município de Vinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Palavra do Roger Viegas.
Senhor presidente, a gente respeita muito, é naturalmente muito normal, estou aqui há dois mandatos, sempre vi isso, a introdução como projetos aí que pedem para ser incluídos na ordem do dia. De todo direito, inclusive, assinei para inclusão. Acredito que não tem um vereador aqui que queira votar contra a saúde, sabe dessa importância. Mas, pasmem, é muito estranho você ficar votando aqui algo nessa magnitude de 10.821.000 reais, mais de 10 milhões, quase 11 milhões de reais. Você vem aqui, vota e simplesmente só através de uma explicação. Ah, você vai falar, o projeto já tinha chegado na casa, mas peraí, a gente estuda inúmeros projetos. E a líder do governo, minha grande amiga Ana Paula, que eu tanto respeito e admiro, nossa amizade que vem de anos, ela fica aqui com esse desafio, essa bucha para ela defender. Não é fácil uma missão de líder do governo. Toda semana é um fato novo, né? Nós acabamos aqui de voltar de um recesso, estamos aí entrando na semana que vem em campanha eleitoral, estamos aqui realmente todos que estão aqui, estão comprometidos com o melhor para a cidade, mas peraí, você vai votar um negócio de 10.800.000 reais sem saber de fato, só ouvindo a líder do governo? Nós vamos votar na confiança dela, essa é a verdade. Ninguém aqui pegou o projeto e estudou. Ninguém aqui pegou, não deu tempo, nós tivemos tempo de analisar e eu confio plenamente nisso. Nós não estamos falando que esse dinheiro vai ser roubado, vai ser desviado, não, mas o vereador tem direito de pelo menos estudar. Então semana que vem é outra e cada semana é uma surpresa. Se eu voto contra aqui, eu estou votando contra a saúde, eu estou votando contra a melhora nos postos, né? Falou inclusive de uma região que eu admiro muito, inclusive tenho muitos amigos e tive uma boa votação lá, que é a região de Ermida. Então fica aqui, vou votar contra esse povo, mas como fica? Você tem coragem de votar, Wesley? Não tem jeito. Mas se amanhã você for cobrado, que você liberou essa suplementação para um lugar e acontecer um problema com dinheiro, como é que fica, Ney? Como é que fica, Ademir? E aí, a situação? Então fica essa interrogação e pelo menos esse tipo de projeto, quando chega, tem que ser pautado. Tem que ser pautado esse tipo de projeto para que a imprensa e a população, e tanto nós, vereadores, possamos estudar. Fica meu repúdio aqui pela 18ª vez, eu estou falando isso. E não muda, não melhora. Repito, é importante, a suplementação ela existe, mas toda vez, gente, toda vez dessa forma, chega uma hora que realmente a batata assa e a gente cansa da situação. Vou votar, mas com muito remorso e sabendo que amanhã eu posso responder por um problema que pode ocasionar um tipo de projeto desse, até mesmo eu poder ser chamado lá no MP, coisa que eu nunca fui, por um projeto que eu votei aqui erroneamente, sem saber, querendo fazer o bem pela cidade. Obrigado.
Palavra. Discussão. Manda a palavra, Cristiano.
Senhor presidente, o próximo projeto que está em vias de ser pautado para quinta-feira, ele só será pautado se a secretária vir aqui explicar. Entendeu? Porque eu não tenho que ficar escutando o que eu estou escutando aqui, não. Não tenho. Eu honro os votos que eu tive para estar aqui. Não sou obrigada a escutar o que eu ando escutando aqui dentro.
Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário executivo municipal número 29/2024. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de 10.821.184,73. Autoria, Executivo Municipal. Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, senhor presidente.
Palavra como líder do governo.
Passando para a terceira parte, trabalhos. Palavra como líder do governo, Ana Paula Quintino.
Vereador Wesley Jarbas, quais são as suas prerrogativas enquanto vereador? Exatamente. O senhor sabe aonde fica a regulação da prefeitura? O senhor já foi lá visitar e fiscalizar? Parabéns. Cumpra o seu trabalho. Não fale besteira.
Ana Paula, a senhora está saindo do mérito.
Não, não estou saindo não, porque eu não sou obrigado a ficar escutando o que o vereador Flávio Marra anda me insultando aqui. Não anda. Não vou admitir isso.
Senhora Ana Paula, por favor. Minuto de silêncio para Dona Maria Aparecida do Norte, vó do padre Cristiano, vereador Ney Burger. Às 15 horas e 58 minutos, do dia 13 de agosto de 2024. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 45ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.